Olá, muito boa tarde. Hoje é domingo, dia 31 de março de 2024. Está começando o Fashion News de hoje, domingo de Páscoa. Uma feliz Páscoa para você. Muito obrigada pela sua audiência. Eu sou Paula Nobre e agora você confere as principais notícias do Brasil e do mundo. E a gente já começa indo direto para Brasília. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil elogiou em nota publicada ontem sábado a decisão da Corte Internacional de Justiça que determinou que Israel adote medidas adicionais para garantir o fornecimento de serviços básicos e assistência humanitária aos palestinos na faixa de Gaza. Andréa Nelly conta mais informações para a gente. Nelly, boa tarde para você.
Oi, Paula, muito boa tarde para você. Feliz Páscoa novamente e a todos ligados agora no Fast News aqui da Jovem Pan. Em nota divulgada neste sábado, o Ministério das Relações Exteriores disse que o governo brasileiro saúda a adoção em 28 de março, ou seja, na última quinta-feira, pela Corte Internacional de Justiça, de novas medidas cautelares no âmbito do processo instaurado pela África do Sul contra Israel, com base na Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. A Corte é o principal órgão jurídico das Nações Unidas, da ONU, que julga denúncias de crimes contra estados. Na última quinta-feira, a Corte emitiu decisão por 14 votos a 2, exigindo que Israel adote medidas cautelares adicionais para evitar a degradação da vida do povo palestino. O Itamaraty recordou que as medidas determinadas pela Corte têm caráter vinculante, o que significa que os países signatários da ONU concordaram em respeitar as decisões do tribunal. Ainda segundo o Ministério das Relações Exteriores, sobre esse posicionamento divulgado então pela Corte, o governo brasileiro espera que as medidas possam resultar em urgente alívio humanitário para Gaza e em ambiente de diálogo político que permita um cessar-fogo definitivo, a libertação imediata de todos os reféns e a retomada de negociações para a solução de dois estados. O governo brasileiro ainda lembrou que a fome instalada em Gaza matou ao menos 31 pessoas, entre as quais 27 crianças, por má nutrição, desidratação, conforme relatório recente do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Paula.
Andréa Nelly, falando de Brasília, eu já quero chamar o nosso comentarista de hoje, desta edição do Fast News, Gustavo Segré. Segré, tudo bem? Boa tarde para você, bem-vindo, uma ótima Páscoa.
Boa tarde, Paula. Boa tarde para toda a nossa audiência e felizes Páscoas para todo mundo que está nos assistindo e nos prestigia com a sua audiência. Sim, é interessante observar e é válida a posição brasileira em função dessa limitação para o Estado de Israel poder garantir que todo mundo que possa necessitar tenha essa assistência humanitária. Não se observa que o Israel tinha sido contra, apenas essa questão vinculada com a possibilidade de participação de alguns dos terroristas do Hamas, e isso inviabilizou, de alguma forma, no começo, que essa assistência tenha chegado àquelas pessoas que precisavam. Mas é válido essa exigência para Israel e estamos todos na torcida para que esse conflito possa terminar o mais rápido possível e, sobretudo, para que aqueles sequestrados possam voltar a seus hogares. Li outro dia que uma senhora que tem câncer terminal, ela não está conseguindo ver a sua filha porque a filha está sequestrada pelo Hamas. Então, esses são os temas que não somente podem afetar a situação, não somente dessa região, sino do mundo, e temos que prevalecer sempre a questão humanitária de ambos os lados, não apenas de um.
O STF suspendeu o julgamento sobre alterações nas regras do foro privilegiado. O plenário virtual já tem 5 votos a favor da ampliação do alcance do foro. A reportagem é de Janaína Camelo.
O relator é o ministro Gilmar Mendes, que apresentou parecer pela ampliação do alcance do foro. Em seu voto, o ministro sugere a seguinte tese: a prerrogativa de foro para o julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. O magistrado também propõe a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso e argumenta que a proposta não altera a essência da atual jurisprudência da Corte, mas avança para estabilizar o foro especial mesmo após a cessação das funções. Os ministros Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino apresentaram votos acompanhando o relator. Em seguida, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu vista, suspendendo o julgamento. Mesmo após o pedido de vista, o ministro Alexandre de Moraes antecipou seu voto, também acompanhando o relator.
O julgamento foi suspenso com 5-0 pela ampliação do alcance do foro privilegiado. Ou seja, há 1 voto para formar maioria pelo entendimento de que a prerrogativa do foro deve ser mantida mesmo com o fim do mandato de políticos.
Desde 2018, após julgamento, o STF balizou o entendimento de que, para submissão ao foro privilegiado, é necessário que o crime seja praticado em razão da função e durante o exercício do cargo. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, avalia que o resultado disso é a subversão da finalidade do foro por prerrogativa de função, já que, segundo ele, basta que o parlamentar não seja reeleito ou que o agente público se aposente para que atos por ele praticados no exercício do cargo sejam julgados não pelo órgão designado pelo legislador constituinte, mas em outra instância jurisdicional. Gilmar argumenta que é necessário eliminar essa contradição, reconstruindo o foro especial em torno das suas próprias razões. O foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função, garante que algumas autoridades públicas sejam julgadas por crimes comuns apenas por tribunais superiores. Nos tribunais regionais federais, são julgados os juízes federais, do trabalho, juízes militares, procuradores da República e integrantes do Ministério Público que atuam na segunda instância. Nos tribunais de justiça estaduais, em segunda instância, são julgados os prefeitos e promotores e procuradores de justiça. No Superior Tribunal de Justiça ficam os processos contra governadores, desembargadores dos tribunais de justiça, integrantes dos tribunais de contas estaduais e municipais e dos tribunais regionais e integrantes do Ministério Público que atuam em tribunais superiores. Já no Supremo Tribunal Federal, podem responder a processos o presidente da República, vice-presidente, ministros de Estado, senadores, deputados federais, integrantes dos tribunais superiores do Tribunal de Contas da União e embaixadores. O julgamento partiu de um pedido de habeas corpus do senador Zequinha Marinho, do Podemos, para que um processo dele que corre na primeira instância seja levado ao STF. O senador é réu pelo crime de concussão, por ter exigido que seus assessores, na época em que era deputado federal, doasse parte do salário ao Partido Social Cristão, do qual era afiliado. Em manifestação enviada ao STF, o advogado do senador, Francisco Agosti, argumentou que desde então ele sempre ocupou cargos com foro, como vice-governador do Pará e depois senador da República.
Trata-se aqui, Excelência, de uma continuidade do exercício da função pública, do cargo pelo qual ele foi eleito. No momento, tem-se que a competência, na verdade, o cargo pelo qual foi eleito é do Supremo Tribunal Federal, o parlamentar em questão nunca perdeu o foro por prerrogativa em razão da sua continuidade dos mandatos. Então, diante dessa situação, é evidentemente necessário que seja reconhecida a competência do Supremo Tribunal para processá-lo.
O julgamento também acontece no momento em que se discute a competência do STF em analisar o caso do assassinato de Marielle Franco, que passou para a Suprema Corte por envolver o deputado federal Chiquinho Brazão. No entanto, na época do crime, ele era vereador do Rio de Janeiro. E a razão do assassinato, segundo as investigações, seria a disputa por terrenos comercializados por milicianos na cidade do Rio. O presidente do STF tem até 90 dias para analisar o processo e retomar o julgamento.
Gustavo Segre, primeiramente queremos saber de você se você é a favor ou não do foro privilegiado e de que forma essa ampliação do foro seria positiva ou não para a corrupção aqui no Brasil.
Eu sou contra o foro privilegiado, para mim não teria que ter ninguém no foro privilegiado. De fato, o Brasil tem mais de 50 mil pessoas com algum tipo de foro privilegiado. E é curioso que em 2018 a interpretação da Corte foi uma, agora está mudando, sendo que a Constituição não mudou. Então fica muito claro que o que mudou foi a interpretação dos ministros da Corte naquele momento e os deste momento também. Essa questão do foro privilegiado foi instrumentada na Constituição de 1988 para evitar uma pressão política por parte daqueles que tinham poder, como, por exemplo, um deputado, senador, respeito de juízes da primeira ou a segunda instância. Lembrando, Paula, que o STJ avalia o procedimento legal e o STF avalia a constitucionalidade do procedimento. E aí vem uma situação estranha, porque os ministros que deveriam primar pela defesa da Constituição passam a ser juízes penais, eventualmente avaliando processos eventual por corrupção, por exemplo. O risco para os parlamentares é que uma determinação, uma sentença da Corte Suprema não tem nenhuma instância superior, é uma instância conclusiva, não tem ninguém para poder recursar que não seja a mesma Corte, como já aconteceu. E, curiosamente, algumas vezes, a mesma Corte que proferiu uma sentença, no mesmo processo, a mesma Corte muda o entendimento. Então, agora tem muito político querendo escapar da possibilidade de ser julgado por o Supremo Tribunal Federal. E aí compete mais para eles a possibilidade de ter primeira instância, porque tem vários recursos pela frente e, tendo dinheiro, dá para esticar o processo. Mas eu sou absolutamente contra qualquer foro privilegiado de qualquer político que seja.
Vamos às ruas aqui de São Paulo. O governo aqui da capital paulista deve lançar até maio um edital para a contratação de mais de 3 mil novas câmeras corporais portáteis para a Polícia Militar. A Soraya Lawand está ao vivo com a gente agora e tem mais informações, Soraya.
Oi, Paula. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham agora no Fast News. Pois é, esse novo edital também prevê, além de novos contratos, como você disse, de mais essas 3.125 novas câmeras, novas funcionalidades também para esses equipamentos que devem integrar também o programa do governo estadual chamado Muralha Paulista. É um programa que o governo, inclusive, vem chamando, né, iniciado o projeto já em outras gestões de interligação de sistemas de câmeras de prefeituras, de radares de trânsito e também da base de dados criminais do governo federal. Entre as novas funções dessas câmeras corporais estão a leitura de placas para verificação de veículos roubados ou veículos furtados, também identificação de situações e fatos de interesse policial. Outra novidade será a disponibilidade dessa ferramenta, né, de áudio bidirecional, ou seja, vai permitir que o policial também peça e solicite apoio durante as ações policiais. O novo edital prevê ainda uma melhoria no sistema de conectividade com a manutenção da transmissão ao vivo e também na captação de áudio e na captação de vídeo. Os novos contratos devem também otimizar a utilização desses equipamentos pelos agentes de segurança, já que amplia também o número de dispositivos de recarga e upload nas imagens. Os atuais contratos têm um número limitado de carregadores, então acaba reduzindo a possibilidade de uso. Com esse novo edital, eles querem exigir que cada equipamento tenha um outro equivalente. Então, enquanto um está sendo carregado, o outro utiliza e assim vice-versa. Até a implementação total dessa nova tecnologia, os equipamentos atuais que já são utilizados vão permanecer em uso, uma vez que os contratos em vigor podem ser ampliados até a conclusão do certame. E a expectativa da Secretaria de Segurança Pública é que essa nova licitação também possa reduzir os custos dos contratos. Isso vai permitir, inclusive, a pasta ampliar os investimentos em inteligência e também em segurança, já que os atuais contratos das câmeras corporais utilizam cerca de 56% do orçamento anual de tecnologia da pasta.
Soraya Lawand, falando aqui de São Paulo, até mais para você, Soraya. Quero também falar com o Gustavo Segre sobre esse assunto. Segre, essas câmeras corporais estão criando aí mais, ganhando mais funcionalidades, né? Ficando mais tecnológicas, é o que o governo do estado de São Paulo pretende fazer.
É, e está certo, Paulo. Eu acho que a funcionalidade de uma câmera que possa permitir, primeiro, identificar qualquer possibilidade de excesso na função política, não? Na função da polícia, desculpa. E, por outro lado, a segurança do próprio agente, do próprio policial, que, em função da câmara, possa inibir a ação de qualquer bandido que queira ir contra a sua segurança. Também permite utilizar essas imagens para aplicação de sistemas de inteligência, que tanta falta fazem. E tomara que, o dia de amanhã, essas câmaras possam, as imagens, possam ser compartilhadas entre diversas polícias e forças de segurança, porque isso com certeza vai melhorar a segurança de todo mundo. Hoje a Câmara faz parte da vida cotidiana de qualquer cidadão. Então, é válido que possa ser utilizado também para preservar a segurança do próprio cidadão e da polícia.
As despesas de gabinete dos deputados estaduais de São Paulo em 2023 mantiveram a tendência de alta que vem sendo registrada desde 2020. Confira os detalhes na reportagem de Letícia Miyamoto.
No ano passado, os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo gastaram quase R$32 milhões em despesas de gabinete. A verba que os parlamentares têm direito é direcionada a itens como a compra de material de escritório, transporte, alimentação e hospedagem. O valor foi o maior registrado desde 2017 e 50% a mais do que o montante utilizado em 2020, ano de Covid-19, e quando os gabinetes da Lespe desembolsaram cerca de R$20 milhões ajustados pela inflação.
Já entre abril de 2023 e janeiro de 2024, do ano legislativo, a Lespe pagou quase R$28 milhões aos deputados da casa como reembolso de verba de gabinete. No entanto, a discrepância de gastos entre os parlamentares é o que chama atenção. Os 10 deputados mais esbanjadores gastaram juntos R$4,3 milhões, enquanto os 10 mais econômicos não chegaram a gastar juntos R$1 milhão.
Quatro deputados do PT integram a lista dos 10 mais dispendiosos, enquanto 3 do PL, 2 do MDB, 1 do Novo, Cidadania, União Brasil, PSB e PSDB estão entre os que menos gastaram. Já na comparação geral entre a média gasta por cada partido, o PCdoB lidera a lista com quase R$416 mil em consumo, enquanto o mais econômico foi o Novo, que somou pouco mais de R$70 mil. O deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, foi o que mais gastou no período. O parlamentar utilizou cerca de R$475 mil, seguido do delegado Olim, do PP, Luiz Fernando Ferreira, do PT, Átila Jacomucci, do União, e Maurici, do PT. Já o primeiro lugar entre os mais econômicos é ocupado pelo deputado Guto Zacarias, do União, que gastou cerca de R$47 mil. Seguido do Leonardo Siqueira, do Novo, Major Meca, do PL, Ana Carolina Serra, do Cidadania, e Carla Morando, do PSDB. Apesar de ainda estar entre os 5 mais econômicos, na avaliação do deputado Leonardo Siqueira, os gastos com verba de gabinete por si só não são capazes de definir de fato a efetividade do mandato, mas ainda assim são importantes.
A sociedade quer ver se os parlamentares que elas elegeram de fato estão trabalhando para eles, porque você pode ter um deputado que foi o mais econômico, só que ele também não representa a população não se sente representada, ele não fez nada durante o seu mandato. Então, não acho que economia por si só é uma boa medida, né?
Por meio de uma nota, a assessoria de comunicação do deputado Carlão Pinhatari informou que a verba de gabinete utilizada está de acordo com as regras da Lespe e devidamente comprovada. Já as câmaras municipais paulistas consumiram ao longo de 2023 R$3,7 bilhões. Em relação ao ano anterior, houve um aumento de 12,66% nas despesas para manutenção dos plenários. De acordo com o levantamento do Tribunal de Contas, os 5 municípios que tiveram maior custo por vereador foram Osasco, Campinas, São José dos Campos, Guarujá e Guarulhos.
Cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, conversou com o repórter Marcelo Matos e deixou uma mensagem para este domingo de Páscoa. Acompanhe.
Ao lado do arcebispo Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, aqui na Catedral da Sé, neste domingo de Páscoa. Dom Odilo, evidentemente, uma semana muito especial para a fé cristã, uma semana muito importante. E eu queria, chegamos justamente no domingo de Páscoa, eu queria que o senhor falasse então de todo esse significado para a fé cristã mundial. Prazer tê-lo conosco.
A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus. Nós celebramos a Semana Santa justamente acompanhando os passos de Jesus, a sua paixão, o seu sofrimento, sua morte na cruz, sua sepultura. E hoje, domingo de Páscoa, nós anunciamos a sua ressurreição. E com isso nós sinalizamos, Jesus, né, sinalizou que a morte não tem a última palavra sobre a nossa existência. A violência, a maldade não tem a última palavra sobre a nossa existência, mas sim a misericórdia de Deus, o amor, o perdão, a esperança. Então, a celebração da Páscoa é para nós o sinal da grande esperança, da vitória de Deus e a nossa participação da vitória sobre a morte, para fazer triunfar a vida, sobre o amor, para fazer triunfar justamente o amor em vez do ódio, e é a vitória da misericórdia de Deus que, malgrado as nossas fragilidades, tem um amor imenso por todos nós e nos quer salvos. E nos quer salvos.
É a ressurreição de Cristo, né, Dom Odilo?
A ressurreição de Cristo é a nossa afirmação de que Jesus, depois da sua morte e sepultura, está vivo. Ressuscitou significa, literalmente, levantou-se novamente para estar vivo. E é isso que narram os testemunhos do Evangelho. Primeiramente, dizem, o túmulo está vazio. Segundo, os encontros com ele. Ele vai ao encontro dos discípulos, Maria Madalena, vai ao encontro de São Tomé, vai ao encontro de São Pedro. Eles dão um testemunho muito forte sobre os encontros com Jesus ressuscitado, que vem ao encontro dele, né? E isso é muito importante, não é imaginação, não é fantasia, não é mito, são encontros muito reais que se impõem inesperadamente a eles. Eles até ficam perplexos e não querem acreditar, mas de fato a ressurreição de Jesus é um fato extraordinário e mediante este fato Deus também sinaliza o que prepara para toda a humanidade. São Paulo diz que Jesus é o primeiro, o primogênito dentre os mortos, que ressuscitou, que está vivo, que está na glória de Deus, e assim todos os que nele creem e o seguem terão parte com ele também na ressurreição e na vida nova.
Por favor, Dom Odilo, pediria para o senhor então uma mensagem aí, neste domingo de Páscoa, para todo o público da Jovem Pan, no rádio, na internet e também na TV Jovem Pan News.
Desejo a todos vocês feliz e santa Páscoa. Que Deus abençoe a todos, tenham esperança, lutem, esperem, perseverem, não cedam à desesperança, ao desânimo, continuem a acreditar. Com Deus, nós podemos vencer também todas as circunstâncias que nos afligem nesta vida, mas, sobretudo, não percamos a esperança que Deus também tenha vitória sobre a morte e tudo aquilo que significa a morte para este mundo. Deus tem mais vida para nos dar e disso nos dá um sinal, Jesus Cristo ressuscitado. Feliz e santa Páscoa para todos vocês.
Agradecemos então o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, aqui na Catedral da Sé, conversando conosco neste domingo de Páscoa. Retornamos agora aos nossos estúdios na Avenida Paulista.
Linda mensagem de Páscoa. Bom, pela segunda vez, o governo federal vai prorrogar o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes. Acompanhe os detalhes na reportagem de Bruno Pinheiro.
O governo federal vai estender o programa Desenrola por mais 50 dias. Em vez de se encerrar no domingo, as ofertas emergencial de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes ficarão disponíveis até o dia 20 de maio para a faixa 1, que consiste nas negociações feitas diretamente no site do Desenrola. A segunda prorrogação do Desenrola foi autorizada através de uma medida provisória do governo Lula. Em todo o país, quase 14 milhões de pessoas já foram beneficiadas, o que gerou uma negociação de aproximadamente 50 bilhões de reais em dívidas. Os descontos na plataforma são de um pouco mais de 80%, em alguns casos mais de 96%. E aí, sendo divididos em até 60 meses essa renegociação, que também é uma iniciativa do Ministério da Fazenda em regulamentar essas negociações no site oficial. Então, agora, com mais 50 dias, aqueles que acabaram esquecendo ou que não conseguiram vão ganhar um tempo a mais. É importante acessar o link oficial do Desenrola do governo federal e não acessar nenhum outro tipo de link, assim evitando cair em golpes. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Para a gente entender o que esse programa Desenrola Brasil representa na economia brasileira, nós vamos conversar agora com o economista Rodrigo Simões. Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo, Feliz Páscoa.
Boa tarde, Paula. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. É isso, estamos aqui, uma boa Páscoa para todos.
Isso aí, estamos aqui. Antes de perguntar sobre essa prorrogação do programa Desenrola, eu quero te perguntar sobre o programa Desenrola em si, como que ele tem atuado, como que ele tem beneficiado os brasileiros, a importância desse programa hoje aqui no Brasil, no país.
Não, perfeito. Eu acredito e tenho acompanhado que foi uma excelente medida do governo, do Ministério da Fazenda, até mesmo porque nós passamos um momento no mundo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, de altos custos, né, uma inflação generalizada no mundo inteiro, os insumos, os produtos ficando cada vez mais caros, e a renda da população, seja da camada média ou e principalmente das camadas mais pobres no mundo inteiro, não tem acompanhado o aumento da inflação no mundo todo, seja de serviços ou seja de produtos. Então, esse programa de renegociação de dívidas, eu acho que ele veio numa boa hora, ele começou o ano passado, lá em julho, agosto, se eu não me engano, e eu acredito que foi uma medida excelente que vem ajudar principalmente a camada mais pobre, que são aquelas pessoas que têm renda, até mesmo familiar, de até 2 salários mínimos, viu?
Perfeito. Sobre essa prorrogação, até quando que vai, então? Quem pode participar do programa Desenrola?
Bom, a medida ela vai até o dia 20 de maio, foi prorrogado aí por mais 50 dias. Essa prorrogação é para quem está na faixa 1, ou seja, quem está na faixa 1 são as pessoas ou famílias que têm renda até 2 salários mínimos, tá? Dívidas ali até R$5.000 ou até R$20.000, e nesse caso das dívidas entra todos os tipos, tá? Dívida de energia, dívida de fornecimento de água, dívida de escola. Então a pessoa ela tem uma facilidade, conforme o próprio Bruno mencionou na reportagem, a pessoa ela entra no próprio programa, no próprio site do governo, Desenrola, e faz o cadastro para poder renegociar essas dívidas. Nos aplicativos de banco, você também encontra o link. E também no site do Serasa, você também encontra o link para essas renegociações. Esse programa foi importante porque para vir dar um fôlego e tirar o nome dessas pessoas que estão inscritas no SPC, no Serasa. E é interessante todo mundo entender que para que essas pessoas que têm essas dívidas e que se encaixam na faixa 1, que são famílias ou pessoas com renda até 2 salários mínimos, elas devem estar inscritas no CAD Único. O que é o CAD Único? É aquele sistema de cadastro único no Brasil, onde as pessoas, de alguma forma, através desse cadastro, elas recebem algum benefício social, uma tarifa, um Bolsa Família, algum tipo de renda, de ajuda. Essas pessoas já inscritas facilita até o acesso para essa negociação. Então, eu acho que é uma medida excelente.
Rodrigo, nosso comentarista Gustavo Segre vai participar da entrevista também. Segre, sua pergunta?
Rodrigo, boa tarde. Feliz Páscoa para você também. A pergunta é, o programa se manifesta como um programa bom, que ajuda as famílias endividadas a resolver essa questão. Mas não seria preciso um ensino sobre como não voltar à mesma situação? Porque até o próprio governo está gastando mais do que arrecada. Se uma família qualquer, independente dos ingressos que tenha, ela consegue normalizar a dívida, faz zero, não deve mais nada. Mas e daí para frente, não tiver uma educação financeira, o risco de voltar a ficar endividado não é alto?
Segre, boa tarde. Perfeita a sua fala, é isso mesmo. Então, assim, se a gente for pegar essa sua fala, nós temos dois pontos. Por um lado, temos a questão da educação financeira, que é onde as famílias precisam, né? Onde isso é necessário ser ensinado nas escolas, para as crianças e até mesmo para a família brasileira, principalmente aqueles das camadas mais pobres que não têm acesso à informação. Então, esse é um ponto, educação financeira. Por outro lado, nós temos um acontecimento no mundo todo que é o seguinte, nós temos a alta dos custos da inflação, dos insumos, dos produtos, devido aos desequilíbrios das cadeias de produção, guerras, Covid, enfim, vários tipos de problemas no cenário geopolítico, e isso tem prejudicado o aumento ou o ganho de renda, tá? Então, com o avanço de várias questões, seja ela de problemas econômicos externos ou internos dos países, a renda média e a renda básica das pessoas não tem acompanhado o custo de vida. Então, do outro lado, nós temos essa ponta para poder resolver. E aí você diz uma coisa, Segre, que também é importante. Você mencionou sobre a questão dos endividamentos dos países. Esse é outro ponto aí do jogo a ser analisado e que é perigosíssimo. Então, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os países têm se endividado cada vez mais. Isso está sendo perigoso, tá? Então, assim, não só aqui no Brasil, mas endividamento aumentando lá na China, Japão, todo mundo sabe, lá mais de 2 vezes o PIB, Estados Unidos, num limite incrível. E isso, essa conta um dia vai chegar, tá? Essa conta um dia, quem vai acabar tendo que assumir tudo isso é a população mundial com seus recursos depositados nas contas correntes. Então, assim, eu não estou fazendo aqui uma previsão catastrófica, mas é uma verdade. Os governos hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, gastam mais do que arrecadam.
Agora, Rodrigo, indo na esteira do Segre, do endividamento, é importante que as pessoas, a população, se mantenha atenta em relação a um programa como esse, por exemplo. É um programa para renegociação de dívidas, é um programa importante, mas a partir do momento em que ela vai se endividando e pensando, bom, temos um programa de renegociação, então eu posso contar com esse programa. Isso pode se tornando uma bola de neve, essa pessoa pode se endividando cada vez mais, à espera sempre de um programa de renegociação?
Isso é verdade, isso acontece e acontece até mesmo para quem utiliza o cartão de crédito como uma fonte de renda, tá? Então, muitas pessoas têm ali o seu salário, que às vezes não é o suficiente para o orçamento familiar, o orçamento acaba no, o salário da pessoa não dá conta ali de todos os gastos. E o que que acontece? A pessoa ela vai utilizando o limite do cartão de crédito, principalmente em compras parceladas. E acreditem, parcelam até mesmo as compras de supermercados, que seria a decisão mais difícil e mais ruim possível. Então, a população, infelizmente, tá, ou por falta de oportunidades melhores, ou por falta de qualificação para poder encontrar um emprego melhor, as pessoas vão se endividando no cartão de crédito, que hoje a parcela de endividados no cartão de crédito é altíssima, passa de 70% da população. E ali vai utilizando como se fosse uma renda fictícia. Só que uma hora a conta chega. E aí o que que a pessoa faz? Ela vai, se endivida, não consegue pagar e renegocia. Vai, se endivida, não consegue pagar, renegocia. E os bancos vão colocando esse custo no nas tarifas de cartão, tá? Então, por isso que realmente é uma bola de neve, é uma realidade, principalmente aí para as classes C, D e principalmente E.
Não, e Rodrigo, só aproveitando que você comentou sobre parcelamento de compras, né, de supermercado, nessa Páscoa, inclusive, a quantidade de comerciais disponíveis aí no supermercado mesmo, aquelas placas nos ovos de Páscoa, nas parreiras dos ovos de Páscoa, a quantidade de placas informando parcele o seu ovo de Páscoa em até 3, 4, 5 vezes, inacreditável, né? A que ponto nós chegamos de um ovo de Páscoa tá tão caro que a gente tem que pensar em parcelar. E na fila, inclusive, do supermercado comprando o meu ovo de Páscoa de fato no fim de semana, eu observei pessoas parcelando o ovo de Páscoa. Olha que coisa! Então vai se tornando um vício mesmo, um parcelamento. E assim como você disse, é importante tomar cuidado com o rotativo do cartão de crédito, com a quantidade de parcelas que você faz. Enfim, é importante cumprir sempre aquilo que a gente, enfim, faz no cartão de crédito, né? A prestação mesmo.
É verdade, você pode acompanhar aí pessoalmente, né, ao vivo. Nós temos um problema hoje, principalmente falando dos insumos, dos alimentos, a produção hoje, né, produção seja nacional ou seja mundial, ela não tem conseguido, ainda que com o aumento da produtividade, tá, dos insumos e dos alimentos, isso não tem conseguido fazer com que o preço baixe para a população como um todo. E tem até alguns países tomando até algumas atitudes diferentes, como no caso a Índia. Lá na Índia, o custo dos alimentos tem aumentado muito. O que que o governo lá decidiu? Falou assim: olha, para os exportadores, Antes, se vocês exportavam uma parte ou a maior parte para o mercado externo, a gente precisa represar um pouco para poder vocês fornecerem primeiro para o mercado interno, porque a inflação aqui está explodindo. Isso está acontecendo aqui no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares. E alimentos e outros insumos, principalmente também o de energia. E a questão de você parcelar alimentos assim, é uma grande tristeza, né? Porque assim, o alimento você vai, consome ali no dia, na semana e no mês, e às vezes as pessoas parcelam compras de supermercado em 3, 4, 5, 6 vezes. Então é um cenário mundial, é um desajuste econômico e produtivo no mundo como um todo, tá? Em que a gente vai, nós, né, nós aqui, população, os governos e os presidentes aí de bancos centrais, a gente vai ter que procurar buscar uma solução para que isso não se piore com o aumento também de pessoas no mundo, como a gente está vendo.
Rodrigo Simões, economista, conversando com a gente hoje nessa edição do Fast News sobre o adiamento, né, do programa Desenrola. Vai até o próximo dia 20 de maio para quem precisa regularizar a sua situação financeira. Rodrigo, muito obrigada pela participação aqui no Fast News deste domingo. Uma ótima Páscoa para você. A gente se vê por aqui.
Obrigado, Paula. Obrigado a toda a audiência da Jovem Pan e um ótimo domingo a todos.
Até mais, tchau. Bom, e a Jovem Pan está no WhatsApp. É fácil ir lá e ficar muito bem informado na tela inicial do seu aplicativo. Ali embaixo da tela do seu telefone, você clica em atualizações. Depois, no sinal de mais, você vai nele e vai aparecer encontrar canais. Procura a Jovem Pan News e clica. E a partir daí você vai poder acompanhar a Jovem Pan também no seu WhatsApp. Você já usa o WhatsApp para bater papo, para trabalhar, vai poder usar também para se informar com a Jovem Pan. Não deixa de clicar lá que você vai se manter bem informado também por esse aplicativo. Temos um rápido break então? Rápido break então. Já já a gente volta. Segura aí.
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e fique bem informado de um jeito rápido e prático. Telegram da Jovem Pan News.
No 3 em 1, a gente te coloca por dentro do que é mais relevante no cenário político e econômico e te instiga a criar sua própria opinião. Com um time de jornalistas e comentaristas sempre pronto para contestar e discutir o que é notícia em nosso país.
No 3 em 1, de segunda a sexta, às 4 da tarde, na Jovem Pan News.
A Jovem Pan News não para de crescer. Com apenas 2 anos de existência, nos consolidamos em segundo lugar entre os canais de notícias da TV por assinatura. Presente em todo o país, são mais de 3 milhões de telespectadores por mês e uma cobertura de 10 milhões de pessoas. Noticiar e debater está no nosso DNA e você faz parte dessa história.
Jovem Pan News. Informação 24 horas por dia. Nossa paixão pelo rádio e pela música nos levou a compartilhar momentos únicos com você.
Esta é a Rádio Jovem Pan 2.
Os discos de vinil. A transmissões digitais. Continuamos crescendo e surpreendendo. Desafiamos o tempo. Sucesso! Porque a Jovem Pan não teme a mudança. Ela abraça. Das ondas analógicas aos streamings digitais, criamos tendências. Nos consolidamos como parte da sua rotina, sendo a mais fiel companhia, a trilha sonora da sua vida. Grupo Jovem Pan, a maior rede do Brasil.
Dia 38, edição do Fast News deste domingo de Páscoa. Uma feliz Páscoa para você que acompanha a Jovem Pan hoje. Vamos nessa então. O debate em São Paulo abriu espaço para a luta contra a fome. No seminário, especialistas defenderam a industrialização dos alimentos. O Daniel Lian acompanhou e traz para a gente todos os detalhes.
Acabar com a fome é um desafio de grande parte de países espalhados por todos os continentes. No Brasil, essa luta é contínua. Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, João Dornelas, é preciso que se acabe com o que classifica de terrorismo nutricional.
Nós defendemos a indústria brasileira de alimentos e bebidas, defende que a alimentação tem que ser variada, tem que ser ampla, tem que ter presença de frutas, de verduras, de legumes, mas não tem como não dizer que um produto da indústria não possa fazer parte de uma boa dieta.
O ex-secretário de Agricultura de São Paulo, Francisco Maturro, destaca a necessidade da industrialização de alimentos e a presença desses produtos na mesa dos brasileiros.
Não tem outra forma de fazer. Se no passado nós não tínhamos refrigeração, a carne era conservada frita, na banha do próprio porco. Hoje nós temos refrigeração, nós temos tudo isso, mas não dá para conservar alimentos in natura só na geladeira. Nós temos que ter o processo de industrialização. Tanto que 73% de tudo que nós consumimos é industrializado. E até a forma da gente ter um produto que vai do freezer ao forno. E hoje, com a urbanização acelerada que nós estamos vivendo, São Paulo com mais de 95% da população na área urbana, o país com mais de 85% da população na área urbana, como se alimentar só de produtos tirados da horta ou tirados da produção?
Uma recente pesquisa encomendada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, elaborada pelo Instituto Fome Zero, indica que o número de brasileiros que passam fome caiu de 33 milhões em 2022 para 20 milhões em 2023. A nutricionista Márcia Terra indica que na luta contra a fome não pode haver preconceito com alimentos processados.
Infelizmente, a população brasileira, uma parte dela, desses ativistas, eles são contra, as pessoas são totalmente a favor do modernismo, da modernidade. Mas quando a gente fala de alimentos, as pessoas acham que elas querem alguma coisa antiga, natural. E isso não existe. Eu falei na minha fala, alimento industrializado, alimento processado existe há milhares de anos. Então, assim, a gente tem que começar a falar, a gente tem que começar a ter orgulho da indústria de alimentos. A gente tem que saber que isso é importante. Se existe um alimento industrializado e ele perde algum nutriente no processamento, esse nutriente, ele é recolocado. Entendeu? Então, assim, não, mas eu quero natural. Então, você vai fazer um suco de laranja, a laranja andou, ela veio do caminhão, foi para a feira, você vai fazer o suco, vai espremer. Não, mas eu não quero consumir do HT, né, do suco de caixinha. Só que o suco de caixinha, se ele for 100% natural, 100% suco, ele tem muito mais nutriente preservado do que esse que você fez na tua casa.
O Brasil tem a segunda maior carga tributária do mundo sobre alimentos industrializados.
Dando sequência ao Fast News de hoje, o setor da indústria defende que o acordo entre Mercosul e União Europeia seja concluído. Essa declaração foi dada após o presidente da França, Emmanuel Macron, criticar a negociação comercial. Confira os detalhes na reportagem de Luciana Verdolin.
A Confederação Nacional da Indústria não esconde a preocupação com a resistência dos franceses. O presidente daquele país diz que o acordo é péssimo e que a França cobra dos demais países a responsabilidade ambiental que cobre dos produtores locais. Ainda segundo Macron, as bases do acordo são de 20 anos atrás. Por isso, o presidente da CNI, Ricardo Alban, rebateu as declarações e diz que não dá para voltar à estaca zero.
Não é porque temos alguns pontos a serem esclarecidos do agronegócio que vamos viabilizar a nossa parceria e que vamos inviabilizar a nossa cumplicidade para que o acordo Mercosul e União Europeia consiga acontecer. Nós temos muito mais convergência do que algumas divergências. Vamos construir junto essa convergência. Divergências, heterogeneidades, fazem parte de qualquer entendimento. Eu acho que cada um de nós aqui, seja representante institucional, seja empresário, seja individual, pode dar sua colaboração para que, efetivamente, esse acordo tão desejado, e é desejado por todos com certeza, possa ocorrer. O ganha-ganha é geral. Nós precisamos vencer as barreiras.
O presidente Lula evitou desentendimentos com o colega francês, mas diz que se Macron tem críticas, que deve brigar com a União Europeia, uma vez que o acordo não envolve apenas Brasil e França, e sim todos os países do bloco econômico. Vale ressaltar que para a formalização do acordo é preciso o sinal verde do Congresso de todos os países integrantes da União Europeia e do Mercosul. E a França já avisou que vai dificultar ao máximo a formalização do acordo. De Brasília, Luciana Verdolguin.
Gustavo Segre, presidente da França, Emmanuel Macron, esteve aqui no Brasil durante toda a semana, fez o seu tour por aqui. Um tour bacana, né, Gustavo Segre? Passou aí por Belém, passou pelo Rio de Janeiro, passou aqui por São Paulo, por último foi na capital Brasília, ali na capital federal, para tratar de assuntos um pouco mais importantes. Mas o acordo Mercosul-União Europeia, nada. Vale a pena ainda o Brasil ficar insistindo nesse acordo? Não há outros acordos mais importantes que o Brasil possa insistir do que ficar feio aí para o Brasil, para os outros países no mundo, que a gente não consegue bater um acordo, fechar?
Paula, esse acordo ainda não tem a certidão de nascimento e já tem a maioria de idade, porque é mais de 21 anos que está sendo negociado e perdemos uma oportunidade ímpar para poder convencer o Macron que o acordo é bom. Não tem coisa mais difícil que negociar com alguém que disse não porque não. E quando a Vi Ricardo, há muitos anos atrás, fez a teoria das vantagens comparativas, determinou inclusive, dava o exemplo de Portugal, do Reino Unido, dos vinhos e dos tecidos, em que é natural, num processo de convalidação e de união comercial, em que algumas das indústrias vão perder para que outras possam ganhar. E tem um período de adaptação para que não seja deteriorado, por exemplo, o emprego das pessoas que nesses setores mais comprometidos possam ter alguma significância de retrocesso. O Macron não quer abrir mão das questões agrícolas, sendo que o impacto da agricultura na França não é tão grande. E a defesa que ele faz é sobre o que o acordo possibilitaria uma diminuição do cuidado da sustentabilidade, sobretudo do lugar, da região da Amazônia. O curioso é que a Guiana Francesa é aquela que mais desmata. Então ele está reclamando do Mercosul uma situação que ele mesmo não consegue controlar. O problema, Paula, é que pode o Mercosul abrir caminhos com outros acordos, mas nunca terá o impacto e a grandeza de 27 países que são os que compõem a União Europeia. Então, deve ser continuado, esse acordo deve sair, mas duvido que saia na presidência do Macron na França.
Vamos nessa então. O impacto da reforma tributária preocupa os transportadores de passageiros no Brasil. Quem tem os detalhes é o Marcelo Matos.
O transporte de passageiros teme o aumento de custos com a reforma tributária. O Congresso ainda precisa aprovar as leis complementares que irão detalhar o novo regime fiscal brasileiro. A Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo, FETIPESP, e a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, NTU, elaboraram um estudo com o impacto das mudanças no setor. O diretor executivo da NTU, Francisco Cristóvão, demonstra preocupação com a substituição dos tributos.
O mais importante é discutir que essa tributação não aumente a carga tributária sobre a prestação do serviço, consequentemente, não aumente as tarifas. Nós temos absoluta consciência que a população já está pagando uma tarifa no limite das suas possibilidades. Mais de 235 cidades no Brasil já estão subsidiando seus sistemas de transporte, mais de 125 cidades já estão com tarifa zero. Isso tudo é uma demonstração de que as autoridades estão tomando consciência, né, de que, né, o custo da prestação do serviço não deve ser repassado integralmente, né, para o passageiro.
O subsídio ao transporte é comum nos países desenvolvidos. No Brasil, o modelo sempre recebeu questionamentos, mas no pós-pandemia, a equação tem sido ampliada para evitar o repasse total dos custos às tarifas.
Ou então nós vamos cada vez mais oferecer menos, né, oferta de transporte e a população vai ter que buscar opções ou alternativas de deslocamento, o que nós não queremos. Então essa é a grande luta nossa, né? É ser muito objetivo nisso. Gente, carga tributária, né, vai aumentar custo, aumento de custo, aumento de tarifa. E, portanto, tem uma questão aí econômica, tributária e social, que precisa ser analisada no detalhe.
O estado de São Paulo subiu em janeiro as passagens do metrô e dos trens da CPTM para R$ 5,00. O governador Tarcísio de Freitas destacou a necessidade do subsídio de R$ 2 bilhões em 2024. Caso contrário, o valor superaria os R$ 6,00 metrô e CPTM ou R$ 8,00 em relação aos ônibus metropolitanos da EMTU. as tarifas ficaram 4 anos sem reajuste. E o governador coloca que o aumento de 13% representa metade da inflação acumulada no período. Em ano de eleição, o prefeito Ricardo Nunes decidiu manter a tarifa dos ônibus em R$ 4,40, com a gratuidade ainda aos domingos. O município tem elevado substancialmente o subsídio à operação dos ônibus. A SPTrans aportou R$ 5,3 bilhões de reais em 2022, uma alta de 50% sobre o valor de 2021. E para 2024, 5,1 bilhões de reais estão previstos no orçamento, mas a quantia poderá aumentar.
Gustavo Segre, vamos falar um pouco sobre reforma tributária. A reforma foi aprovada, agora deve ser regulamentada e agora é aquele momento em que dá para respirar um pouco, se acalmar, colocar tudo ali na ponta do lápis, realmente avaliar essa reforma tributária, enfim, ser mais estudada com mais calma?
Paula, respirar com uma reforma tributária é só conter o ar até não ter mais fôlego, porque essa reforma tributária brasileira tem uma característica única na história contemporânea econômica do mundo. É a primeira reforma tributária que não determina a alíquota. Ou seja, estou reformando, mas não estou te dizendo, a você contribuinte, a mim contribuinte, quanto nós vamos ter que pagar. As previsões falam de 27,5%. E seria a alíquota mais alta do mundo, a mais alta até agora é da Turquia, Hungria, não lembro bem, que são 27%. É o IVA mais alto. E o Brasil teria, novamente, a alíquota mais alta. O problema é que quando você subsidia, e é normal a preocupação do transporte, tem alguém que termina pagando essa conta, porque os estados, sejam federais, ou estaduais, ou municipais, eles não contêm gasto suficiente como para poder alavancar um subsídio. Então, aumenta a carga tributária. E todo mundo termina pagando mais, isso que não dá para entender. Para você ter uma ideia e uma comparação, quando as tarifas são subsidiadas, a economia circula numa economia fictícia. O exemplo disso que está acontecendo na Argentina. Teve que aumentar 200% as tarifas públicas, porque uma passagem de trem, por exemplo, tinha um custo para a população de 50 centavos de real. Isso não consegue manter a operação funcionando. E quando você tem que ajustar, o custo social é muito alto. Então agora é fundamental entender a letra miúda, as leis que vão complementar essa lei da reforma tributária e tentar que não seja um aumento efetivo da carga tributária, sobretudo para as bases mais pobres da população. Senão teremos um problema não apenas tributário, sobretudo social.
As mudanças climáticas já são uma realidade. Segundo um relatório divulgado esta semana, podem implicar na manutenção de vinhos, na produção de vinhos em todo o mundo. Quem tem os detalhes é a Malu Bacarim.
Um estudo francês publicado esta semana indica que as mudanças climáticas vão causar uma modificação profunda na geografia vinícola, beneficiando uns e prejudicando outros. O calor e a seca devem aumentar e, com eles, as doenças da videira e o surgimento de pragas. Com isso, cerca de 90% das regiões vinícolas tradicionais das áreas costeiras e do interior da Espanha, Itália e Grécia podem estar ameaçadas de extinção. De acordo com o nível do aquecimento, essas áreas tradicionais podem perder entre 49% e 70% das colheitas. Ao mesmo tempo, locais onde o cultivo de uvas é escasso ou inexistente, como o sul da Inglaterra, as regiões mais altas da Cordilheira dos Andes e os Pampas argentinos, podem se beneficiar. Até 25% das regiões onde a videira já está estabelecida podem apresentar melhorias na produção. O aumento da temperatura e a escassez de água prejudicam áreas quentes e secas, afetando o aroma e sabor da bebida e gerando consequências econômicas negativas. Um nível limitado de aquecimento que permanecesse abaixo de 2 graus Celsius permitiria a sobrevivência da maioria das regiões produtoras atuais da Europa, onde a maioria do vinho é produzido. Um outro relatório, divulgado essa semana pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, indica que a humanidade desperdiçou o equivalente a 1 bilhão de refeições por dia em 2022. O dado divulgado é provisório e o número real pode ser muito maior, apesar de mais de 800 milhões de pessoas sofrerem com a fome no mundo. O desperdício representa quase 1/5 de tudo que é produzido e gera 5 vezes mais emissões de gás carbônico do que o setor da aviação, o que contribui para as mudanças climáticas. Restaurantes, refeitórios e hotéis foram responsáveis por 28% do total de desperdício de alimentos, enquanto o comércio varejista, como açougues e mercearias, descartou 12% do valor. As casas representam a maior parte do montante, com 60%, equivalente a mais de 600 milhões de toneladas. O relatório também explica que muitos alimentos, especialmente em países em desenvolvimento, se perdem no transporte ou estragam devido à falta de refrigeração.
Gustavo Segrense, você vai hoje aqui no Brasil em qualquer hortifruti, eu falo por mim mesma, né, que gosto bastante de frequentar hortifruti, feira, supermercado, a gente consegue observar que está tudo muito mais caro em relação a frutas, legumes e verduras. Justamente por um dos motivos aí vistos nessa matéria, a inflação da chuva, né, Gustavo Segre? Uhum. Choveu bastante em algumas áreas produtoras nos últimos meses, desde o fim do ano passado, e isso transformou aí legumes, verduras, culturas aqui no Brasil em preços exorbitantes.
A lei mais pura da economia é a lei da oferta e da procura. Quando você tem uma carência na oferta e a procura se mantém constante ou aumenta, naturalmente os preços aumentam também. E essa questão climática impacta nessa oferta, precisamente. Aí tem algumas opções, que poderiam ser umas das quais abrir a importação de produtos sem imposto de importação. Isso permitiria um aumento da oferta que equilibraria essa demanda mais alta e os preços tenderiam a diminuir. O problema é que estamos falando, na maioria dos casos, de produtos perecíveis. E aí tem uma estrutura muito curta na logística e, às vezes, muito cara também, porque um produto não pode ficar 30 dias num navio vindo da China ou da Europa para o Brasil. São questões estacionais, sazonais, mas que impactam certamente negativamente no bolso do brasileiro. E aí só tem produtos substitutivos, se existisse a possibilidade para determinados produtos, ou mudanças, de alguma forma, temporárias, de hábitos de consumo. A outra é lamentar, porque não tem nenhuma outra solução no curto prazo.
É isso aí. Bom, e atenção, essa é uma notícia para quem gosta da Jovem Pan. Todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado para o assinante no site www.jp.com.br. É só você entrar no site e na barra preta no topo da tela e clicar em cima de áudios. Depois você clica em acervo e fazer a busca com a palavra que você quiser. E a partir daí é só viajar no tempo com narrações e coberturas históricas. Gostou? Faça sua assinatura e tenha acesso a mais conteúdos exclusivos. Todos os nossos comentaristas, inclusive Gustavo Segre, gravam vídeos especialmente para os nossos assinantes. Se você apoia a Jovem Pan, é seguidor do nosso jornalismo, então entra lá no www.jp.com.br e aproveite tudo que a Jovem Pan tem disponível para você. Vamos dar uma olhadinha então na Avenida Paulista agora, antes de encerrar o Fashion News de hoje. Domingão para você que está passeando aqui na Avenida Paulista. Domingo de Páscoa, feliz Páscoa para você. A máxima hoje aqui na capital paulista é de 30 graus, nenhuma nuvenzinha no céu, céu limpo, aberto, céu bem azul aqui na Avenida Paulista. Para você, um bom domingo, você que está nos acompanhando em todo o Brasil. Quero dar tchau também para o Gustavo Segre. Segre está por aí ainda para eu dar tchau para ele, Segre? Muito obrigada, Segre, pela participação no Fashion News de hoje. Foi um prazer sempre tê-lo por aqui. E para você que nos acompanhou, um bom domingo para você. Muito obrigada pelo seu carinho sempre, pela sua companhia. Continuem com a programação da Jovem Pan de hoje. Até mais, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.